Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. Rido nos domingos e dias santificados, e me é quase intolerável nos outros. Não ouso interrogar ninguém sobre este caso complicado, tanto receio que ele seja o sintoma de alguma incurável doença da alma. Raciocinando sozinha, em frente ao espelho cristalino da minha consciência, percebo-te. Quando nos dias de trabalho meu marido tarda meia hora. Um quarto de hora a mais que a hora habitual de voltar para casa, a tonta da minha cabeça começa logo a imaginar desastres, ou certas distrações que o seu caráter não autoriza, mas que me fazem chegar muito tolamente as lágrimas aos olhos. Nesses instantes de ciúmes, ciúmes sem corpo e incertos de que ele nem suspeita a existência, eu peço fervorosamente a Deus de mãos postas, que inspire ao Senhor meu marido um outro meio de vida que o obrigue a permanecer dia e noite e baixo das mesmas telhas que me cobrem a mim. No entanto, no outro dia, quer seja por sugestão do meu desejo ou por outra qualquer causa inesperada, ele libera, como Roge, ficar em Kazan desde que se levanta até que se deita. Não sei como esse mesmo espelho que dentro de mim te produz reproduz imagens amorosas, não estala de indignação diante da minha impaciência. Um marido que não sai. Um marido que não sai pôde ser comparado às coisas mais contraditórias e extravagantes. Ele é um ladrão das horas indispensáveis à mulher para o seu trabalho ou a sua reflexão. Ele é uma esponja em que se absorvem todas as atenções da casa. Ele abre tudo, uma acusação viva e ininterrupta a todas as nossas imperfeições. Acostumados a agir largamente lá fora, apreciável possível que esses senhores, quando se metem na gaiola doméstica, entendam que se devem imiscuir em tudo, examinar miudamente tudo, saber o porquê de tudo. Se uma porta se abre, por que se abriu aquela porta? Não há necessidade de abrir aquela poetea. Fechem aquela porta ou eu trago molas para aquela porta. E quanto mais os maridos censuram, mais a gente se atrapalha, pelo menos. Eu, quando Lu está em casa, não faço nada com jeito, começo a andar à roda dele, como se eu não tivesse vindo ao mundo senão para o amar, e deixo tudo mais andar à revelia. Ele finge não compreender essas coisas e não poupa suas observações. Olha ainda agora. Como esta criada varre mal a casa, parece impossível que tu consintas que ela levante tanto pó. Isto estraga tudo e asfixia a gente. Eu estou asfixiado. Uma dona de casa inteligente não tolera tal. Hoje ninguém varre a casa. Para um pano molhado no assoalho. Não parou nisto a impertinência. Os trastes, vistos à luz crua do meio-dia, pareceram-lhe naturalmente mal polidos, porque olhou para eles com olhos descontentes. As crianças inquietaram-no. Também parece de propósito. Quando o pai fica em casa, elas, pela novidade ou não sei porquê, começam a rodear-o e não estudam nada. Já se sabe, depois lá vem a pilhéria. Precisariam ser dirigidas de um outro modo, com tabelier regimental para horas de labor e de recreação. Teorias não faltam aos homens, eu queria vê-los praticando tudo e preconizam. Lulu ainda hoje se zangou, porque o almoço foi muito demorado. Ele tinha que fazer. Pois bem, depois do almoço deixou-se ficar sentado na mesma cadeira, mais de meia hora, olhando para as moscas. Dizem que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, não creio, mas se assim for, é porque se fazem mau sangue com as suas exigências. As mulheres têm muito mais filosofia. O que o meu Lulu hoje se consumiu, só porque o carteiro veio 10 minutos mais tarde, o pior é que a cada uma das suas impertinências, eu me encolho assustada dentro da pele e o efeito deste retramento abala-me por todo o resto do dia. Às vezes dou-lhe razão e julgo-me incompetente para dirigir qualquer coisa, como ainda hoje, quando ele exclamou com tão sincera entoação de desespero, ao ver o jarro novo do lavatório já rachado no fundo. Senhor, só em minha casa acontecem destas barbaridades, não juro. Mas desconfio que foi ele mesmo quem, sem o perceber, rachou o jarro, deixando cair tro dele a navalha de barba. Mas, fosse ou não fosse, a verdade é que para meu meu marido não há casa no mundo destruidor não há nossa. E verdade que já meu pai, quando perdi algum papel, ouvia quebrar louça, punha as mãos na cabeça e desencavava do peito a mesma frase acusadora. Que casa esta? Não é em toda a terra outra em que semelhantes descuidos se possam dar. Ele dizia aquilo com tamanha convicção, que supus sempre que pudesse ter disso uma certeza absoluta. Os homens sabem fazer-se acreditados até quando nos falam, a nós, mal de nós mesmas. Quando meu marido não sai do rancho um dia inteiro, como hoje, tenho a impressão, realmente muito esquisita, de que a minha casa diminui uns sas-ralas, quartos, corredores. Tudo me parece mais acanhado, como se as paredes se quisessem juntar para comprimir-me. Não é porque Lulu tome muito espaço. Coitado, ele está bem magrinho. Mas é talvez porque ele não para. Está como Deus, em toda parte, a ponto de que, sabendo na sala e estando eu na cozinha, sinto a sua presença na cozinha, de tal modo ele se faz o centro de todas as atenções, e essa exigência inconsciente da sua vontade que me quebra os braços e me alheia da minha individualidade, impondo-me uma subordinação que me inquieta e que tira à minha vida as únicas horas de independência. Será falta do amor, o que me faz pensar assim? Não amo-lo. Amo até o enternecimento. Mas se não é falta em amor, que espécie de sentimento será este, que produz tão singulares efeitos? Não sei. Qualquer cor coisa de que eu nunca atinarei com o nome e que já fazia dizer à minha querida avózinha. Os homens não foram feitos para estar em casa. E aí está. Vovô não saia nunca. Vá uma pobre mulher ignorante entender essas subtiles asas. O que eu admiro ainda mais nas mulheres é a honestidade. A natureza foi acertada fazendo-me rapaz, porque positivamente, se eu fosse do outro sexo, creio que não haveria nem razões de família nem de qualquer espécie que me pudessem obrigar à atitude impecável de mulher virtuosa. Ou deve ser uma atitude que absolutamente incomoda. Absoluem. Homem, parece-me que estou abusando um nadinha dos advérbios. Como minha mulher com o sabe? Ela intromete aquele maldito sabe em todas as frases afirmativas, divas e interrogativas. Quer imponha, quer suplique. É um horror, um coitada, quando eu volto para casa, como ontem, depois da hora regimental de correr o trinco e a encontro no silêncio adormecido da sala de tarrando cochilos em entre dribosmijos, a vigiar que o chá não arrefeça, toda encolhida dentro das roupas desatadas, a folhear um romance de que nem leu o nome do autor, a par de uma certa piedade sinto, irresistivelmente, um vago desejo de rir, ao mesmo tempo que me enfureço, ralho e lamento aquela pertinácia, aquela tolice de sacrificar doces horas de sono para esperar-me até tarde da noite, sem utilidade alguma. Pobre alma! Vem sempre com aquela cantilena dos cuidados. Apreensões, não sei que mais, como se eu fosse uma criancinha. É boa, eu é que não tão tolo que não saiba ler direito por linhas tortas. O que ela quer, pelo sacrifício patente do seu repouso e talvez mesmo da sua saúde, é obrigar-me a recolher mais cedo. Sacrifício por sacrifício, basta-me às vezes o de ingerir o chá morno e que me sabe a água choca, quando ainda sinto na garganta do saborzinho do chocolate da anisia ou da cerveja do pinho. Aí está a anisia. Essa é que leva a vida como eu suponho a levaria se fosse mulher sem escândalos, mas também sem preocupações da sociedade. E que ela tem imaginação. Mas sempre é bom desconfiar das caras um no lugar em dois olhinhos espertos. A virtude, nesse caso, é uma mulher de mantilha, que só gosta de habitar em casas feias. Bonito, que seria de mim se minha mulher pudesse penetrar nessas minhas ideias, hein? Ficaria horrorizada, coitadinha, e seria capaz, quem sabe, de fazer alguma tolice, não. Isso não? Blasonaria. Ameaçaria, mas conter-se-ia no seu lugar. Que ela é o próprio pudor vestido de saias. Não são muito bonitas as saias de minha mulher, mas em compensação são caras. Pois sim! Eu nunca me casaria com uma mulher que pensasse como eu. Claro! E eu sou um dos mais pacatos que cobre este lindo céu do Rio de Janeiro. Porque, afinal, as minhas extravagâncias são tão raras, tão diluídas, que não condescrentam, instituem, a bem dizer, extravagâncias. Só pequenas anormalidades, que só tem o mérito de dar tão ávida. E é por isso que eu me embasbaco, ante a consana virtude tão rigidamente mantida pelas mulheres honestas. Dir-se-ão de pau. Cá por dentro posso confessar que as outras são mais interessantes. É com amor. O conjugai tem expressão de máscara de arame, as feições regulares, mas nenhum traço que salte aos olhos como um indício provocador de curiosidade. Entretanto, há muito quem, como disse Oscar Wilde, desfece de sentimento em espetáculo aos outros, como se ele consumaiva o mais fascinador de todos os pecados.
Te plaente ter conjugai felicite in os nesses e fistit most fascinai de ofins. Talvez por imaginarem que nestes tempos que vão correndo, um casal que se gabe de